Podcast Unesp.
De forma já esperada, o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid nesta terça-feira, 18 de maio, foi repleto de contradições, em especial sobre a postura do Itamaraty em relação à diplomacia com a China. Araújo foi questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, se a postura do governo brasileiro em relação aos chineses tem prejudicado a obtenção de vacinas e insumos para os imunizantes. Em sua própria defesa, o ex-ministro disse que jamais promoveu nenhum atrito com a China. Já o presidente da CPI, Omar Aziz, acusou Araújo de mentir no depoimento à comissão. Aziz interrompeu as perguntas que o relator Renan fazia para Ernesto. O presidente quis alertar o ex-ministro que ele deveria falar somente a verdade. Para Aziz, Araújo se desviou desse propósito quando disse que não promoveu nenhum atrito com os chineses. Vale lembrar que durante sua gestão à frente do Itamaraty, o ex-ministro protagonizou um embate com o embaixador chinês em Brasília, além de ter dado várias declarações contra o país asiático. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, acredita que o depoimento de Araújo realça a falta de rumo nas políticas externas do Brasil.
A participação do ex-ministro Ernesto Araújo na CPI da Covid ontem mostra que, enquanto ele era ministro das Relações Exteriores do Brasil, a nossa política externa ela era totalmente sem sentido. A nossa política externa ela era totalmente perdida. E as falas dele em relação à China, né, mostram aí pelo menos uma das duas coisas. Primeiro, ou ele não tem noção nenhuma do que ele estava fazendo, ou ele não tem ideia de como funcionam as relações entre os estados, o que eu acho muito improvável, porque ele é um diplomata de carreira. E segundo, de que ele fez uma política externa totalmente diferenciada. Ele tentou implementar uma política externa totalmente diferenciada, né? Só que impraticável. E essa segunda eu acredito que seja mais provável. As afirmações dele em que ele diz que não provocou nenhum problema com a China, que não dificultou nada a questão das vacinas para o Brasil e que jamais se alinhou a um país como os Estados Unidos, mostra para a gente que a fala dele é muito diferente da realidade. Se nós pegarmos aí as coisas que ele falou no passado, o que ele publicou no passado, a gente consegue ver, assim como os membros da CPI colocaram, a gente consegue verificar que, de fato, ele fez diversas ações de provocação à China, e o mais engraçado é que a China ela não tem o costume de responder, de cair nessas provocações. Porém, o embaixador chinês, em alguns momentos, ele demonstrou que estava com desconforto com, principalmente, o filho do presidente Bolsonaro, e como o Brasil estava se posicionando em relação à pandemia, culpando a China pela pandemia, falando do comunavírus, dizendo que esse vírus é um vírus chinês. E claro, isso daí chegou sim a criar atritos com a China. É claro, não chegaram a ser atritos diplomáticos de muita gravidade, porém, a gente pode dizer que criou aí um desconforto. E a gente tem que lembrar que as relações entre Brasil e China sempre foram positivas, principalmente nos últimos anos, desde o momento em que a China se transformou no principal parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. E hoje ela está em primeiro lugar muito na frente dos Estados Unidos. Além disso, foi uma agenda do Ernesto Araújo que foi marcada pelo negacionismo. Claro, esse negacionismo ele vem do chefe de Estado, vem do presidente Bolsonaro, que demorou muito tempo, demorou alguns meses para perceber que não podia mais negar os efeitos da pandemia. Além disso daí, a gente consegue verificar também que as respostas que o ministro deu na CPI demonstram aí que, para ele, o Brasil fez uma nova política externa que demonstra o verdadeiro interesse do Brasil, uma política externa que não gerou nenhum dano, é claro, mas se nós percebermos aí, pelas respostas que ele dá, pela forma como ele foge das perguntas diretas, ou que ele nega algo que não pode ser negado, a gente consegue perceber que, pelo menos, ele viu que o que estava sendo praticado não deveria ser praticado. Então, na minha análise, eu consigo perceber que ele percebeu ele está consciente do que foi feito e provavelmente tudo isso daí veio tudo naquela onda bolsonarista, né? Aquela onda de negar o passado, negar tudo que foi feito anteriormente, rotular aquilo que foi feito anteriormente como algo negativo ou como algo comunista e que o Brasil deveria seguir um caminho diferente. Só que quando a gente fala em relações internacionais, quando nós falamos em política externa, a coisa é um pouco diferente, porque nós estamos falando de uma política que ela deveria ser uma política de Estado. Ela não pode ser tratada como política de governo. Não faz sentido uma política externa de um Estado mudar drasticamente como ela foi alterada de um governo para o outro. E o Ernesto Araújo, aparentemente, assim que ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores, ele veio com essa ideia de alterar a nossa política externa, de acordo com o presidente da República. E ele, como técnico, ele como embaixador, ele não foi capaz de ter uma ideia, de ter uma noção, de perceber que isso não é possível. Porém, ele foi nessa onda do Bolsonaro e, depois de alguns meses, ele percebeu que isso era impraticável. Não só impraticável, como gerou danos, principalmente em relação ao nosso maior parceiro comercial, ao nosso maior parceiro que colaborou com a criação da nossa vacina, e que isso daí, felizmente, é algo que é reversível. Eu acredito que a saída dele altera muita coisa, a saída do Ernesto Araújo altera bastante o peso que isso gerou para a nossa política externa, né? E também eu acredito que essa visão que o Brasil tem de um país excluído, de um país que não participa desses debates internacionais sobre a pandemia, de um país que é liderado por um negacionista, eu acredito que essa imagem que gerou para o Brasil, ela fique muito restrita ao governo Bolsonaro. Eu não acho que isso altere a nossa identidade ou que isso mostre que o Brasil mudou. Eu acredito que no próximo governo, desde que o Bolsonaro não seja reeleito, o próximo presidente irá recolocar o Brasil nos rumos da nossa política externa tradicional, que é pautada na cooperação, que é pautada no diálogo internacional e, principalmente, na confiança com as instituições internacionais.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.